Notícias com Ana Trocado Marques.
Dois homens e uma mulher com idades compreendidas entre os 40 e os 55 anos foram detidos pela GNR de Vila do Conde por suspeitas de exploração de jogo ilegal em três cafés situados nas freguesias de Árvore e Rio Mau. Em comunicado, a GNR afirma que a detenção dos três indivíduos foi feita no âmbito de uma ação de fiscalização em estabelecimentos de restauração e bebidas. Na ação foram ainda apreendidas três máquinas de jogo ilegal. A operação decorreu entre o passado domingo e ontem. Os exploradores dos estabelecimentos foram detidos e constituídos arguídos pelo crime de exploração ilícita de jogo, tendo os factos sido comunicados ao Tribunal Judicial de Vila do Conde, diz ainda a Guarda Nacional Republicana. O PSD de Vila do Conde quer uma explicação clara e imediata do Presidente da Câmara, Vítor Costa, sobre a tomada de posse de Sara Lobão como deputada na Assembleia da República. A vice-presidente da Câmara assumiu ontem o cargo como deputada, mas sairá já na terça-feira, uma vez dissolvido formalmente o atual governo. Porque a situação era transitória e apenas destinada a cumprir uma formalidade legal, Vítor Costa entendeu nem sequer se pronunciar sobre o caso. Sara Lobão estará de volta ao Executivo Vilacondense na próxima terça-feira. Os vilacondenses merecem transparência e respeito. Esta falta de comunicação não tem qualquer justificação plausível, considerando que a candidatura de Sara Lobão já era do conhecimento público e, consequentemente, as suas possíveis implicações para a composição do Executivo Municipal já deviam estar antecipadas. O silêncio da Câmara sobre este assunto, além de deixar no ar uma série de interrogações sobre o clima das relações entre os membros do Executivo, levanta as importantes questões sobre quem irá assumir a vice-presidência, cargo que agora se encontra vago, e se Sara Lobão se manterá como vereadora, afirma o PSD num texto publicado na página da Comissão Política Conselhia, liderada por Luísa Maia. Mas a verdade é que Sara Lobão não vai deixar a Câmara. Ou seja, na prática, o caso é este. O PS elegeu 13 deputados pelo Círculo do Porto e Sara Lobão figurava na 17ª posição na lista. Mas da lista constam 4 nomes que ainda estão no governo socialista e, como tal, estão legalmente impedidos de ocupar lugares na Assembleia da República. Entraram assim para a Assembleia da República Paulo Araújo Correia, Sara Lobão, Hugo Carvalho e António Faria. No dia 2 de abril, terça-feira, com a dissolução formal do governo, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, a secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto, o secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Correia, e o secretário de Estado do Planeamento, Eduardo Pinheiro, abandonam o governo e já podem assim tomar posse como deputados no Parlamento. Os substitutos voltam assim a ficar de fora da Assembleia da República e Sara Lobão estará de regresso à Câmara de Vila do Conde. Vão avançar as obras na Igreja Românica de São Pedro de Rates. O vice-presidente da Câmara, Luís Diamantino, afirma que a autarquia já aprovou o protocolo a assinar com a Direção Regional da Cultura do Norte, que finalmente, e depois de muita insistência do município, chegou à Póvoa de Varzim. O autarca explicou que a Câmara ficará como dona de obra, à semelhança do que já aconteceu com a empreitada no Aqueduto de Santa Clara, em Argivai. O acompanhamento técnico será feito pela Direção Regional da Cultura do Norte.
Foi aprovado o protocolo que finalmente a Direção Regional da Cultura mandou para a Câmara Municipal, depois de muita insistência por parte da Câmara Municipal, para as obras de conservação da Igreja de São Pedro de Rates. Foi aprovado para esta primeira fase a cobertura da Igreja e a Câmara vai ficar como dona da obra, como fizemos com o aqueduto, e vamos arrancar logo possível com a Estamo. A Estamo é uma empresa pública que agora é responsável pela manutenção dos monumentos nacionais. Os projetos, os cadernos de encargos, serão feitos pela Câmara Municipal, mas com um acompanhamento técnico da Direção Regional da Cultura.
Numa primeira fase será arranjada a cobertura e substituídos os muitos vitrais partidos na igreja, a fim de estancar a entrada de água naquele monumento nacional. Para uma segunda fase, já prevista no protocolo, ficarão as obras de fundo no interior e no exterior da igreja.
Haverá uma segunda fase, esse protocolo já admite essa segunda fase, para não só no interior da igreja, mas também no exterior, haver obras no sentido de conservação da igreja de São Pedro de Ratos, que é uma joia da arquitetura e é a única construção cluniacense que existe no país.
Nesta fase inicial serão gastos entre 50 a 100 mil euros. A obra será financiada pelo Fundo de Urgência do Património Cultural.
Na primeira fase foi abordado mais ou menos entre 50 e 100 mil euros. Portanto, mas isso vai ser uma candidatura que vamos ter que fazer ao Fundo de Urgência do Património Cultural, porque aquilo é urgente, de facto, chove lá dentro. Vai ser arranjado o telhado e vão ser substituídos os vitrais que estão partidos.
João Trocado, do PS, espera que agora, com a Câmara como dona de obra, a empreitada avance mais rápido.
Esse protocolo será financiado com um fundo que foi criado pelo Ministério da Cultura, ainda do governo cessante, mas depois permite que numa segunda fase possa ser feita então a reabilitação do imóvel. Basicamente o que está aqui em causa é o município constitui-se como dono de obra, ou seja, passa a ser ele o responsável pela gestão destas duas fases de reabilitação do imóvel, porque de outra forma nunca poderia ser a Câmara a tratar de um bem protegido e que é um monumento nacional. E, portanto, ao passar a ser dono de obra e ao ter este financiamento garantido, conseguirá avançar com esta empreitada. Esperemos que, estando agora à bomba de um lado do município, que possa ser muito mais rapidamente desenvolvida esta candidatura.
A Igreja de Ratos, recorde-se, é monumento nacional desde 1910 e tem vindo a ser notícia nos últimos meses por estar há vários anos à espera de obras e com problemas estruturais graves que fazem com que, por exemplo, chova lá dentro, haja problemas sérios no quadro elétrico, vitrais partidos e muito, muito musgo nas paredes. O programa da Semana Santa da Póvoa de Varzim reserva para esta quinta-feira várias iniciativas. As tradicionais cerimónias da Ceia do Senhor ocorrem em horários distintos nas igrejas das três paróquias locais, às 4 da tarde na Lapa, às 5 na Matriz e às 6 em São José. À noite, como é costume, centenas de poveiros irão visitar as capelas e igrejas que se encontram ornamentadas numa ação popularmente conhecida como Correr as Igrejas. Já agora, em Vila do Conde, a Igreja Matriz vai receber a missa de lava-pés a partir das 9 da noite numa organização da paróquia de São João Batista. O Caxinas vai estrear-se numa meia-final da Taça de Portugal de futsal. No jogo do arranque dos quartos de final, os caxineiros derrotaram o Ferreira do Zezere por 4-1. Francisco Oliveira, com 2 golos, Tiago Fernandes e Rodrigo Simão marcaram os tentos da vitória da equipa treinada por Nuno Silva. O opositor será o Braga, que derrotou o Rio Ave por 7-4, impedindo uma semifinal vilacondense. Os rioavistas marcaram por Filipe Simas, Tiago Torres, André Luzia e Careca, mas não tiveram hipótese diante de um dos líderes do escalão principal. A partida que vai decidir a passagem à final realiza-se na noite de sexta-feira no Pavilhão Multiusos de Sines. A Póvoa foi palco da 7ª edição do torneio Sardoeira Pinto para seleções distritais do escalão Sub-17. Braga foi a grande vencedora da competição ao derrotar Viana do Castelo por 4-3 na final realizada no Estádio Municipal. O vencedor só ficou definido nas grandes penalidades após um empate a uma bola no tempo regulamentar. Antes, na meia-final, os bracarenses tinham goleado o Bragança por 4-0 e os vianenses venceram o Porto por 4-2. No jogo que definiu o derradeiro lugar do pódio, os portuenses bateram os bragantinos por 4-1.
Estas e outras notícias em radioandaviva.pt.